Faltam representantes ainda do Partido Comunista, mas é melhor fazermos a reunião. Portanto, em primeiro lugar, muito obrigada por estarem presentes. O motivo desta reunião prende-se, sobretudo, para fazermos um ponto de situação deste processo e, por outro lado, para tentarmos aqui coacionar o eventual prorrogação do prazo que temos para a análise do processo, dado que o prazo terminaria agora já no dia, portanto, 27 de fevereiro. Ou seja, nós temos, como sabem, as iniciativas baixaram à Comissão de Saúde, foi-nos dado um prazo de 90 dias, a Comissão criou o seu grupo de trabalho em 16/12, o grupo de trabalho possuiu um conjunto de audições e foram também solicitados alguns parceiros. Alguns desses parceiros foram solicitados por nós enquanto grupo de trabalho e outros parceiros foram solicitados pelo Presidente da Comissão. Neste momento ainda faltam receber alguns desses parceiros, nomeadamente o do CNE-CV e o do CNE-PMA. Para além disso, existe também o parecer da Ordem dos Advogados, que foi pedido por e-mail em 22 de janeiro, e da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, que foi solicitado por e-mail a 27 de janeiro. A última reunião que tivemos foi a 26 de janeiro e terminaram as audições, portanto nós não temos mais audições, e entretanto, porque nos apercebemos do prazo e limitação do prazo, achámos por bem, e eu achei por bem, enviar um e-mail a todos os senhores e às senhoras deputados em que sugeria que fosse pedida uma prorrogação de prazo. Na altura indiquei o prazo dos 3 meses, porque era o prazo até o qual se poderia pedir essa prorrogação segundo informações que tinha visto. No entanto, isso não significa que se tenha que se estender até esse prazo. Nós podemos pedir uma prorrogação e o prazo ser eventualmente menor ou concretizamos as coisas mais rapidamente. Debatemos neste momento com um problema que é, por um lado, dois desses parceiros, para além da Ordem dos Advogados, mas os parceiros que foram solicitados pelo Sr. Presidente, ainda não recebemos, com uma situação ainda aqui, que é o do Conselho Nacional da PMA, tomaram posse, portanto, muito recentemente teve até um processo eleitoral, por outro lado, temos o orçamento e temos a discussão do orçamento, temos todo um processo que se vai desenrolar agora e para o qual as pessoas andam com bastante ocupação. Na sequência desse e-mail que foi enviado, a senhora deputada do Partido Socialista, Isabel Moreira, portanto, transmitiu a sua opinião. Do grupo parlamentar do Partido Socialista, que todos os senhores deputados receberam. Mediante isso, eu gostava aqui de vos ouvir. Eu julgo, e na minha opinião, tem que ser pedida uma prorrogação, porque, ou seja, 27 de fevereiro é já estamos praticamente a 27 de fevereiro, é sábado, portanto, não existe qualquer hipótese de ultimarmos isto até 27 de fevereiro. Por outro lado, foram pedidos parceiros, porque se considerou que esses parceiros eram relevantes. Aliás, a decisão sobre esses parceiros, eu recordo que foi tomada por unanimidade aqui na reunião do grupo de trabalho. Agora, em relação ao prazo, portanto, deixo aos senhores deputados e às senhoras deputadas. O prazo pode ser até os 3 meses ou pode ser eventualmente menor, mas, portanto, deixo aqui, senhora deputada, se faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu penso que poderíamos ir por partes. Eu vou seguir, se calhar, um pouco a memória que tenho de outros grupos de trabalho, nomeadamente o grupo de trabalho do ano passado sobre a coadoção. O prazo de 90 dias é um prazo indicativo. É um prazo indicativo, em primeiro lugar. Não tenho nada contra pedir-se uma prorrogação do prazo, obviamente, achando que todos nós nos devemos penitenciar por não ter cumprido o prazo, porque sempre que um projeto desta especialidade com um prazo, quando não cumprimos, significa que falhámos todos. Eu já lá chego. Portanto, isto de primeiro ponto. Em segundo lugar, é-nos completamente alheio o facto de termos pedido parceiros há um mês e as entidades não terem respondido. Sendo que, como a senhora Presidente recordou e bem, ficou aqui acordado que não faria sentido mais audições presenciais E devo dizer que noutros grupos de trabalho que já tivemos, todos presentes, todos os grupos parlamentares presentes, sendo o mais recente, o da concretização penal da Convenção de Istambul, aconteceu exatamente o mesmo, ou seja, o prazo estava a terminar, havia entidades a quem já tínhamos pedido pareceres e também tinha sido consensualmente tido por certo pedir esses pareceres, o prazo foi chegando ao fim, era mais ou menos a mesma situação, passou um mês, as entidades não responderam, prescindimos, porque imaginem que as entidades daqui a 4 meses continuam sem responder, continuamos à espera e portanto, claro que é um argumento, ou mais um mês, não é razoável que um Parlamento fique sequestrado pela lentidão de 2 entidades, quando também foi aqui dito que já ouvimos, no fundo, um conjunto de entidades muito alargado e com competências mais do que qualificadas para se considerar este processo e este grupo de trabalho muito sério, que correu muito bem e foi possível ouvir entidades mais do que suficientes para termos um grupo de trabalho com um grupo de audições que foi altamente informativo relativamente aos projetos de lei em causa. E, portanto, eu recordo que numa matéria altamente complexa, que nunca tinha sido discutida no Parlamento, ao contrário desta, porque a maternidade de substituição, eu recordo o quanto tempo já leva a discussão e de pareceres, nomeadamente, na legislatura passada, como foi a concretização penal, portanto, mexer no Código Penal em matéria de Convenção de Istambul, nós, sob a direção da deputada, então deputada Carla Rodrigues, do PSD, ela própria tomou a decisão, e do ponto de vista de todos os grupos parlamentares, e bem, de prescindir dos parceiros ao fim de um mês que não chegaram à Assembleia da República, considerando na altura que já tínhamos um acervo suficiente para tomar a posição. Portanto, isto é o primeiro ponto que é a posição do grupo parlamentar do PS. Em segundo lugar, nada temos a opor à prorrogação do prazo, porque não há nada a fazer, o prazo já foi esgotado, mas isso não significa que a senhora Presidente, no nosso entender, não deva dar indicações muito claras no sentido do mail que foi enviado por mim em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que resultem de uma ponderação entre o dar oportunidade aos grupos parlamentares de terem tempo para apresentarem propostas de alteração, para ponderarem a sua posição, uma ponderação entre esse ponto e uma ponderação pelo respeito, pelo o mínimo incumprimento possível do que já é o incumprimento do prazo e o respeito pelas expectativas das pessoas que são as destinatárias deste projeto de lei. E, portanto, nesse sentido, já há e já houve um trabalho grande por parte dos únicos proponentes dos projetos de lei em causa, já foi enviado para todos o texto de substituição e todos têm, obviamente, as tabelas comparativas. Portanto, os projetos apenas respeitantes à procriação medicamente assistida têm um texto de substituição que resulta da junção do projeto do PS, do Bloco de Esquerda, dos Verdes e do PAN. O Bloco de Esquerda falará por si, mas como terão percebido, entendeu por autonomizar a questão da maternidade de substituição e, portanto, parece-nos que deve ser fixado, tendo em conta estas duas ponderações, prazos para a apresentação de propostas de alteração, um dia concreto para as votações indiciárias aqui e apontar para, vá lá, um mês para que possa ser feita a ratificação por parte da Comissão de Saúde, não dependendo de nós, obviamente, mas da Conferência de Líderes, a marcação da votação em plenário. E, portanto, esta era a nossa posição, que nos parece conseguir conjugar os vários elementos que estão aqui em cima da mesa. Muito obrigada.
obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Sobre esta matéria, a nossa opinião é a seguinte. O Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida e o Conselho Nacional da Progressão Medicamente Assistida, não menosprezando qualquer entidade externa que dá apoio ao Parlamento ou que se pronuncia no âmbito dos processos legislativos, não são propriamente órgãos semelhantes a qualquer tipo de entidade. Isto porquê? Porque são órgãos que estão constituídos na esfera da Assembleia da República e cuja integração dos seus elementos, no caso do CNPMA, julgo que é integralmente decidida pela Assembleia da República, no caso do Conselho Nacional de Ética é parcialmente integrada e decidida a sua integração das pessoas pela Assembleia e uma parte pelo Governo. Portanto, acho que há uma ligação muito estreita com a Assembleia da República de qualquer um destes dois órgãos e, porventura, não sei a que entidades externas é que a Sra. Deputada se estava a referir no âmbito do processo legislativo que nomeou, até porque não fiz parte desse grupo de trabalho, não sei, mas sei uma coisa, sei que estes dois órgãos são órgãos de extrema importância, de tal maneira que a própria Assembleia da República decidiu criá-los e funcionam na esfera da Assembleia da República, até funcionam aqui neste edifício, e a sua integração também é decidida pela Assembleia. Portanto, estar a decorrer um processo legislativo que altera o regime jurídico da Progressão Medicamente Assistida e conceber meramente a hipótese do Conselho Nacional da Progressão Medicamente Assistida não se pronunciar sobre esse processo legislativo, eu acho que é um disparate, francamente. Portanto, nós, da nossa parte, não prescindimos da pronúncia do Conselho Nacional da PMA e, por maioria de razão, também do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Não sei se, quando foi solicitado o parecer a estes dois órgãos, se a Assembleia da República lhes fixou um prazo para que se pronunciassem. Portanto, isso é importante, porque não se pode presumir que eles estejam em falta, não é? Porque se não lhes foi fixado um prazo para apresentarem os respectivos pareceres, eles não estarão em falta. Formalmente não estarão em falta com a própria Assembleia. E depois, em relação ao grupo de trabalho, quer dizer, o grupo de trabalho tem funcionado bem, dentro das diferenças que existem, naturalmente, e tão bem que o grupo já finalizou todo o conjunto de audições que tinha que realizar e que foram consensualizadas. De maneira que não parece que o grupo esteja em falta. A questão das matérias já terem sido discutidas ou não terem sido discutidas. Vamos lá ver. Este processo legislativo não pode ser tratado como se o resultado final que alguns partidos, ou alguns grupos parlamentares, ou alguns deputados pretendem alcançar, uns de uma maneira, outros de outra, já estivesse garantido, não é? Quer dizer, senão estamos aqui a perder um bocado de tempo, temos que alterar todo o processo legislativo na Assembleia e as coisas podem ser muito mais rápidas e pronto, não se faz pronúncias, não há discussão, não há debate. De maneira que é verdade que a maternidade de substituição, a estação de substituição no processo legislativo anterior foi alvo de muitos pareceres e muito debate e muita reflexão, mas, por exemplo, um outro aspecto que é trazido nestes projetos que foram apresentados, que é o alargamento dos beneficiários, é matéria que não foi alvo de qualquer apreciação por parte, nomeadamente, do Conselho Nacional da PMA. Quem ler e se ler o parecer constante da legislatura anterior do Conselho Nacional da PMA sobre o regime jurídico da PMA e as alterações, verificará que o alargamento dos beneficiários não é matéria em que o Conselho Nacional da PMA se tenha pronunciado. Independentemente da opinião que cada um tenha e das opiniões que cada um defenda, legítimas, como é evidente. E, portanto, ter um Conselho Nacional da PMA que depois não venha a pronunciar-se no âmbito de um processo deste, eu acho que é um disparate completo. Representa termos criado um Conselho Nacional da PMA e que depois não... Portanto, aquilo que eu sugeria era que, de facto, a Sra. Coordenadora ou o Sr. Presidente da Comissão, conforme muito bem entenderem, enviassem aos órgãos externos um ofício solicitando a brevidade possível na emissão de respectivos pareceres. Da nossa parte, nós não prescindimos desses pareceres. Junto aqui um argumento de ordem prática. O prazo ainda não caducou, portanto o prazo caduca dia 27, mas não é possível concluir o processo legislativo até dia 27. Portanto, a agenda de plenário está feita, mesmo que isso pudesse, mesmo que o grupo de trabalho e a Comissão de Saúde trabalhasse assim um bocadinho à mata-cavalos, perdão a minha expressão, mas para dizer rapidamente, até dia 27 não era possível concluir o processo legislativo. Portanto, é uma questão de ordem prática. E a partir do dia 27, aliás, a partir de hoje, desde a semana passada, nós estamos em processo orçamental na Assembleia. E dentro da recomendação que existe, as comissões não vão reunir as comissões no âmbito do processo orçamental, o que significa que até finais de março, dia 24 ou 25 de março, que julgo que é o prazo que está definido para a votação final do orçamento, até esse momento, isso é uma questão prática, não é? Portanto, até esse momento não é possível concluir este processo legislativo. Portanto, todo o cronograma que foi estabelecido, que a senhora deputada do Partido Socialista referiu para se fazer a fixação do prazo para a apresentação de propostas de alteração, para se fazer, pois isso será sempre garantidamente a partir da votação final global do orçamento, da votação final do orçamento. Portanto, é uma questão de ordem prática. Nós temos que pedir uma prorrogação de prazo. Quer dizer, quem não quiser pedir uma prorrogação de prazo, então tem que concluir o processo até dia 27 e digam-me como é que se faz as coisas. E nesse âmbito, julgo que é possível até, parece mais que razoável que os parceiros em falta, até finais de março, até a conclusão do orçamento, venham a dar entrada na Assembleia. Portanto, temos esta situação ultrapassada e cada grupo parlamentar poderá fazer análise dos parceiros e munir-se da respectiva argumentação. E a seguir fazer-se a continuidade do processo legislativo até ao seu fim. Portanto, nós, da nossa parte, estamos perfeitamente de acordo com a prorrogação do prazo, por questões de princípio e por questões de ordem prática que se impõem também.
Obrigado, Sr. Presidente. É verdade que, sendo o dia 27, já no final desta semana, salvo erro, temos que reconhecer que é preciso a prorrogação do prazo. Agora, creio que podemos também tentar ver aqui, até do ponto de vista de metodologia, melhor, até mais de procedimento, formas para, mesmo reconhecendo a necessidade de prorrogar o prazo, que esse prazo prorrogável não seja muito extenso. Sempre mantendo este equilíbrio que eu creio que se tem mantido, que é celeridade, mas sem também atabalhoar o processo, por assim dizer. Desse ponto de vista, creio que se poderia fixar, o grupo de trabalho poderia, junto da Comissão Nacional de Ética e Ciências da Vida e da Comissão Nacional da PMA, sugerir uma data limite para que enviem os parceiros, sendo que essa data limite poderia ser exatamente o fim do processo orçamental, do período do processo orçamental. Salvo erro, a data para a votação final global é dia 16 de março. Eu creio que poderíamos sugerir que até ao dia 16 de março eles pudessem enviar os parceiros. São 3 semanas, creio que dará tempo. Aliás, 3 semanas a acrescentar já aos, não sei, 2 meses e tal, desde o primeiro pedido. E assim, tendo em conta que durante o processo orçamental efetivamente há esta recomendação para não haver outros trabalhos paralelos, a não ser as comissões a discutir na especialidade do orçamento, aproveitávamos este período para que pudessem redigir e enviar os parceiros. E logo a seguir a isso, e provavelmente também fixar também, enfim, podemos fixar uma data para a apresentação de propostas de substituição ou de alteração, para que no final do período de discussão do orçamento o grupo de trabalho estivesse em condições de rapidamente, numa semana, poder reunir, poder fazer uma discussão, poder fazer as suas votações indiciárias. Claro que isto é sempre, pois vamos adaptando conforme as situações, mas a sugestão que faria era essa, que era de fixar o final do período de discussão orçamental para a entrega dos parceiros e tentar fazer logo uma reunião do grupo de trabalho logo a seguir, enfim, alguns dias a seguir à votação final global do orçamento, para entrarmos então sim já na reta final desta discussão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre as questões que estão em discussão em relação a esta matéria, Nós obviamente consideramos que todos os contributos são importantes e que devemos ter em conta e que devemos considerar. E obviamente, em relação às duas instituições, os parceiros que foram solicitados que ainda foram, e que ainda não nos foram remetidos, obviamente que têm o seu interesse em razão da matéria que estamos aqui a discutir. Não temos dúvidas nenhumas sobre isso. Agora, também é preciso termos em conta, e concordamos com esta proposta que foi feita de se voltar a fazer a solicitação às instituições. Bom, mas se eles não os quiserem fazer, por mais pedidos, não os podemos obrigar. Eles são autónomos, tomam decisões que entenderem, a Assembleia da República solicita e as instituições, naturalmente, têm autonomia para aceder a esse pedido da Assembleia da República ou não aceder. Ou seja, eu quero com isto colocar o seguinte, não é nenhum desrespeito, é também uma forma da gente, peço desculpa pela expressão, mas de na Assembleia da República se definir efetivamente a metodologia e o modelo de trabalho em relação a este processo de especialidade. Nós acompanhamos esta preocupação deste processo na especialidade não se prorrogar ad eterno no grupo de trabalho e na comissão. E tendo em conta os avanços que já, quando digo os avanços, o trabalho que já foi desenvolvido para este grupo de trabalho, das audições, há já inclusivamente uma proposta de texto de substituição em relação a uma das matérias que está em discussão, creio que valia a pena. Temos, de facto, também o constrangimento do orçamento, é uma verdade, incontornável. Constrangimento no sentido da organização dos trabalhos da Assembleia, percebeu perfeitamente o que estava a referir. Mas, de facto, é um período especial e pela importância do orçamento e tudo aquilo que implica, obviamente não é por acaso que a Assembleia neste período também se organiza da forma como se organiza. Por isso não se faça leituras enviesadas do que estou a dizer. Nesse sentido, acompanhamos estas sugestões. Eu creio que é possível fazer aqui um ponto de equilíbrio e podermos, de facto, se quisermos até colocar um prazo, acho que podemos colocar, a pedir às instituições que nos possam remeter o parecer até ao prazo X. As propostas podem ser também, se se entender, um prazo para a apresentação de propostas também próximo desses prazos e depois, de facto, definir a data da votação. Eu creio que há condições, há possibilidade de mais um mês, sim, acompanhamos essa perspectiva do mês, de podermos finalizar estes trabalhos, pronto, e cada grupo parlamentar naturalmente tomará a sua posição em relação ao assunto que está em cima da mesa.
Muito rapidamente, eu queria só esclarecer aqui alguma dúvida que pudesse ter ficado no ar pela intervenção do grupo parlamentar do PSD. Quando nós referimos as expectativas dos destinatários, é a expectativa da solução, isto é, ou ser chumbado ou ser aprovado. O que não podem é ficar no limbo por um tempo desrazoável sem saber se vai num sentido ou noutro. Não estamos a dar por adquirido, como disse, sem audições nenhumas, eu penso que ficou claro que tivemos um acervo de audições bastante sério e alargado e consensualizado entre nós. Portanto, o sentido do que dissemos de respeito pelos destinatários das normas é de qualquer projeto de lei, não é já antecipando um sentido dessa votação. Acho que quando alguém se vê como destinatário de um projeto de lei, quer saber como é que esse processo legislativo vai decorrer e devemos ter respeito para essas expectativas, não é? Portanto, é nesse sentido. Em segundo lugar, as propostas de alteração não precisam de reuniões cada vez que elas são feitas. Ou seja, tal como aconteceu com o grupo, peço desculpa por deixar isto a tocar, tal como aconteceu com o grupo de trabalho dirigido pela deputada Carla Rodrigues, quando o prazo começou a encurtar, o que é que nós fizemos? As propostas de alteração eram enviadas por e-mail. Pode estar a decorrer o processo orçamental. E se alguém tiver alguma proposta de alteração, por exemplo, neste prazo de um mês, que a senhora deputada Paula Santos acabou de indicar, as propostas de alteração podem ser enviadas por e-mail. Basta, o que o grupo parlamentar do PS quis dizer é que basta uma reunião, que pode ser daqui a um mês,
para se fazer as votações indiciárias. Portanto, é nesse sentido que me parece que é fácil encontrar um consenso. Quanto às entidades, externas, as que não se pronunciaram como a ordem dos advogados, e portanto essas que não têm dependência do Parlamento, e quaisquer outras, não é preciso indicar prazo. E porquê é que nós nunca indicámos prazo, por exemplo, no ano passado, quando foi a Convenção de Istambul? Porque as entidades sabem que as propostas deixem com determinado prazo e sabem que, por natureza, há alguma urgência. Reparem o que acontece em todas as comissões, quando se pede um determinado parecer. Mesmo quando não é em grupos de trabalho, as entidades não demoram um mês a enviar. Reparem neste momento, está na primeira comissão um conjunto de propostas bem mais complexas do que estas, porque envolvem direito civil e direito penal, apresentadas pelo PSD e do CDS relativamente à questão dos idosos, do abandono dos idosos, e todas as entidades a quem foi pedido parecer, sem indicação de nenhum prazo, responderam no prazo de uma semana. E não estávamos num grupo de trabalho com prazo de 90 dias. Portanto, as entidades têm a si próprias uma noção de razoabilidade. Portanto, como dizia a Sra. Deputada Paula Santos, nós também, relativamente a entidades que não respondam sem uma noção de razoabilidade, eu não tenho nada contra que se lhes indique um prazo. E acho que há entidades com mais importância do que outras. As entidades que o Sr. Deputado do PSD indicou, parecem bastante mais importantes do que a Ordem dos Advogados, francamente. Eu estou a referir. Parecem, francamente, mais importantes. É certo que já se pronunciaram no passado sobre a maternidade de substituição e parece-me irrelevante haver novos titulares, porque há um princípio de continuidade dos órgãos, independentemente dos titulares. Por exemplo, se tivéssemos um parecer da Ordem dos Advogados já, se hoje houvesse um novo titular, era irrelevante do ponto de vista da continuidade dos órgãos. Não, mas eu estou a dizer se já tivéssemos agora uma proposta. Pronto. E quando as propostas são iguais, é irrelevante. Exatamente. Exato. Estou a dizer é se tivéssemos agora um parecer da Ordem dos Advogados e amanhã mudasse a bastonária, era irrelevante. E, portanto, eu concordo que se envie um novo pedido, que se reitere o pedido, não é? Com um prazo curto e que se arranje aqui um consenso de um mês, não obstante os grupos parlamentares serem livres de, por e-mail, durante esse mês, enviarem as propostas de alteração que quiserem, não sendo necessária nenhuma reunião do grupo de trabalho enquanto essas propostas são enviadas. Repito, basta uma reunião para se fazer as votações indiciárias para serem ratificadas pela Comissão de Saúde e poderem ser votadas em plenário, sendo que também devo dizer que o facto de estar a decorrer o Orçamento de Estado também não obsta, se por acaso terminarmos antes, em que a Conferência de Líderes se decida uma votação num plenário. Também não está impedido pelo regimento. Muito obrigada.
As entidades das quais estamos a falar, quer a Comissão Nacional para a Apropriação Medicamente Assistida, quer das Ciências da Vida, são entidades muito credíveis e muito respeitadas, inclusivamente os órgãos são constituídos por nomeações da Assembleia da República. Eu gostava de perceber porque é que não responderam, porque não tem sido esse o hábito que estas entidades também nos têm habituado, desculpem o pleonasmo, porque são entidades que respondem com uma celeridade sempre extrema e, portanto, eu não percebo porque é que neste quadro estas duas entidades ainda não responderam. Se pudéssemos, eventualmente a Sra. Presidente também não tem resposta para me dar, mas era importante perceber junto das entidades o que é que, a que é que se deve este atraso na resposta ao pedido por nós solicitado. E aproveitando eventualmente esse mesmo momento para reiterar a necessidade e a urgência que temos de receber o parecer, dada a importância de um parecer destas entidades na matéria que está em apreciação.
Frisar o seguinte, em relação ao grupo de trabalho, e apesar de estar ainda há muito pouco tempo a trabalhar nesta casa, recordar que procurámos fazer um conjunto de reuniões envolvendo todas as pessoas deste grupo de trabalho, procurando também transmitir a quem foi convidado para estar e participar nessas mesmas reuniões que existia necessidade de celeridade, pelo que eu acho, e na minha opinião, que em relação ao grupo de trabalho, o grupo de trabalho tentou trabalhar da forma mais rápida que conseguiu e as entidades que foram chamadas e que estiveram connosco também procuraram responder da mesma forma. Portanto, acho que aí tentámos, de facto, fazer o melhor. Depois, em relação aos pedidos de parecer que foram realizados, nomeadamente alguns dos quais, através até do Sr. Presidente da Comissão, eles também já foram solicitados em 22/12/2015. Portanto, foram solicitados os parceiros nessa data também com grande celeridade. E, efetivamente, quando foi enviado o ofício, e pelo que eu vi, não foi indicado prazo de resposta nesse mesmo ofício. De qualquer maneira, foi, portanto, salientada... Nem é habitual, portanto, foi solicitado o parecer, não foi dado prazo. O motivo pelos quais essas entidades não responderam até agora, não me foi dado conhecimento desse mesmo motivo. Depois de ouvir os senhores e as senhoras deputadas, eu se calhar, e pelo que eu percebi, pelo menos também pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, pelo PSD, e pelo Partido Socialista, em primeiro lugar, há um adiamento que tem que ser feito. Pronto, uma conclusão. Segundo ponto, em relação aos ofícios, provavelmente justificar-se-á o envio de novos ofícios através do Sr. Presidente da Comissão para estas entidades, a reiterar os pedidos de parecer e quando ao reiterar esses mesmos pedidos de parecer, atrevia-me então a sugerir, penso que este prazo já foi aqui referido, quer pelo Bloco de Esquerda, quer por outras forças, o final da discussão do orçamento, que é 16 de março, isto é, que essas entidades se pronunciassem até 16 de março. Estamos hoje a 22. Uma sexta-feira, dia 11.
Nós é que temos que ter o trabalho concluído quando for o final.
Sim, então eu sugeria até 11 de março, é uma sexta-feira. Até 11 de março, portanto, para o CNCV e para o CNPMA, e podemos eventualmente também enviar para a Ordem dos Advogados. Sim. Não. Ah, então.
A nossa perspectiva é que não se deve fixar, acho que devem ser interpelados por um ofício, solicitando celeridade e explicando que o grupo de trabalho teve que prorrogar o prazo, que não é verdade que seja por estarem em falta os parceiros, julgo eu, mas pronto, estamos de acordo com isso. Fixar um prazo, se os grupos parlamentares entenderem, tudo bem, mas não é com o nosso acordo.
Então eu coloco...
Como a senhora Presidente disse bem, foi solicitado em dezembro, com urgência. Penso que não é muito normal estarmos a 22 de fevereiro e, ao contrário, todas as entidades que colaboraram tão bem com este grupo de trabalho e com a senhora Presidente, que fizeram pareceres, que vieram cá, que disponibilizaram em papel, online, que essas entidades nem sequer seja fixado um prazo. Em tantos grupos de trabalho, na primeira comissão, em matérias super complexas como esta do abandono dos idosos, tem sido fixado prazo. Porquê que aqui não é fixado um prazo, quando nós próprios temos um prazo para cumprir? Portanto, é a nossa posição.
Pois.
Eu, se me permite, e já é um prazo falado, não desencontrar, mas, portanto, a maioria nestas circunstâncias,
circunstâncias vale, tal como valeu também a maioria em circunstâncias anteriores. Eu só tenho pena que, neste contexto, não precisamos ter aqui uma posição de consenso, dada a forma tão exemplar como este processo tem de ter em termos de entendimento, quer das entidades que foram propostas para a audição, quer da forma como os trabalhos têm decorrido. Portanto, acho que não havia nenhuma necessidade de estarmos aqui com uma posição de divergência relativamente a esta matéria.
Até porque nós iniciamos
a dar o PSD que fizerem. Questão nessa divergência, obviamente.
Podemos chegar a um consenso.
Não há, pois, um consenso de uma data. Sim, agradeço, doutor Sr. Deputado.
Quer dizer, isto não é um caso, mas se quiserem fazer um caso, podem fazer um caso. Estou muito atento a esta matéria, portanto, não tem problema nenhum. Portanto, a nossa posição é um ofício aos órgãos em causa para conselheiridade. Agora, fixar um prazo perentório, nós não estamos de acordo. E pronto, e ponto final. Quer dizer, não há nenhuma... Se escandaliza tanto as outras deputadas, olhe, paciência, mas é assim. Da nossa parte é assim. Se quiserem fixar um prazo perentório para o CNPMA, para o Conselho, nós não concordamos, não achamos que é curial, nem que institucionalmente isso deve ser feito. Mas se os senhores quiserem fixar, fixam. E fica marcada a nossa posição. Ponto final.
Pronto, eu vou... Pronto, olha, eu podia... Pronto, eu colocava novamente a questão. Isto é, existe uma sugestão do grupo parlamentar do PSD que vai no sentido de enviarmos um ofício sem indicarmos prazo. Não, porque também...
É assim,
pelo que me foi dito aqui, pelo que foi dito em todos os outros processos anteriores, estas entidades sempre responderam com celeridade. Pelo que eu deduzo que provavelmente existiu algum problema que impediu até esta data que eles tenham respondido com essa mesma celeridade. E, portanto... Sim, não nos transmitimos, provavelmente terão motivo, sim, termos históricos. Eles sempre responderam, de acordo com... E sim, dá um bocadinho a Sra. Deputada e a Elsa, que sempre responderam em tempo, por isso, provavelmente, só se hoje enviássemos um ofício sem prazo, provavelmente, atendendo ao histórico, responderiam na mesma. De qualquer maneira, eu estou aqui para executar aquilo que for a vontade da maioria. Portanto, se a vontade da maioria for que indicar um prazo, falámos aqui do prazo já, primeiro do 16 de março, depois do dia 11 de março, eu deixava à vossa consideração. Portanto, primeiro ponto, quem é que vota a favor de fixarmos um prazo e quem é que vota contra? Fixar um prazo. Pronto, temos o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra? O PSD. Agora, segundo ponto, em relação ao prazo. Sim, Sr. Deputado.
Só porque... disse que tinha duas datas em alternativa, 11 ou 16, como a 16 creio que foi o Bloco de Esquerda que a propôs inicialmente, nós concordamos com a data dia 11, não é preciso colocá-las em alternativa sequer.
O 16 teria algum sentido, porque era o último dia da votação.
Consideração rápida. No início nós tínhamos sido um pouco mais inflexíveis num sentido de um prazo mais curto, de uma semana. Eu penso que, atendendo ao que o Sr. Presidente disse, o dia 11 dá, mesmo assim, ainda dá mais 20 dias, penso eu, não é? Portanto,
sim,
acho que em todo caso consegue-se uma ponderação, mais flexibilidade, portanto, dia 11.
Então pronto, então ficará pedido parecer para o dia 11 de março. Mediante isso, em relação ao ofício de prorrogação do prazo para o Sr. Presidente da Assembleia, qual é, em termos de dias, qual é a vossa opinião? Portanto, estamos 22 de fevereiro, 22 de março, já estamos dois meses.
Para a prorrogação.
Temos dois meses.
60 dias.
60 dias. Senhores... Quem vota contra os 60 dias? Quem se abstém? Então está aprovado por unanimidade um pedido de prorrogação por 60 dias. Depois, já agora, só um bocadinho, o prazo para a apresentação de propostas de alteração. Portanto, se o pedido, se vêm os parceiros até o 11, colocamos aqui as propostas de alteração até o dia 30. Está a 30, não dá?
Dia 8,
22
de fevereiro.
Ou 23. Já tem texto de substituição. Até o dia 23. Até o dia 23 de março. Olhem que a gestão do orçamento vai até 16. Sim. Pronto, só.
Mas depois não é preciso marcar o dia, vai ser só de mais.
Pois.
Não, a Assembleia regimentalmente é uma semana de férias.
Não.
A
Páscoa, quando é que é a Páscoa? Não é para entregarem as propostas.
Para enviar, portanto, ao serviço de apoio que depois...
Para enviarem ao serviço de apoio as propostas.
De alteração.
De alteração.
Seria 23?
Propostas de alteração até ao dia 23 de março?
Sim.
Bloco de Esquerda concorda?
Até me parece um bocadinho extenso demais, quer dizer, se os parceiros entram no dia 11... Eu creio que poderíamos dar uma semana para a entrada de propostas de alteração, dia 18, não sei. Resolvia, se calhar, um bocadinho o problema da semana de Páscoa. E...
Sim.
Concordamos.
Dia
11. Não, o que é?
Dia
18.
18 de março?
Uma semana.
18
de março.
Então, 18 de março pode ser? Bloco de Esquerda, PCP, PSD, 18 de março, e depois?
Presidente, isto basicamente, portanto, estas decisões estão entregues à maioria, portanto, nós estamos aqui a assistir e é aquilo que a maioria decidiu, depois acompanhamos. Aquilo, a única coisa que eu peço é, se os serviços, isso é evidente, estou aqui a trocar com os calendários e tal, marcam isso tudo muito bem, não há problema nenhum. E, portanto, aquilo que eu solicitava simplesmente era...
Fazemos já a marcação. Quando é que termina a festa? Março, mas é Páscoa, não é?
Pois esta semana é Páscoa. Então, nós temos que mandar a comissão no dia 23, mas depois... Esta é criando.
Eu disse algo mais, não é? Quando estão a férias na Páscoa?
29, talvez.
29 de março? Pois. Isso que dia é que dia? Não calhar que dia?
É terça, é uma terça. Como temos feito reuniões
de sim.
Trabalho
há terças. Sim.
A única coisa que eu solicitava era, depois desta reunião, que fossem enviados para os deputados, para os membros do Grupo de Trabalho, este cronograma com os dias todos definidos, está bem? Muito obrigado.
Está, sim. Pronto. E estávamos então aqui a sugerir que tentar depois...
Estou a dizer que estou absolutamente de acordo e subscrevo o que
disse o deputado. Sim, claro, que se vai ser enviado toda a informação para todos os senhores deputados. Portanto, passámos aqui a ver, eventualmente, no dia 29 de março, fazemos a reunião aqui final do Grupo de Trabalho, que é uma terça-feira. Pode ser? 29 de março. É uma terça-feira à tarde, tal como fazíamos as outras. A data fica indicativa e se, entretanto, como ainda falta algum tempo e pode surgir alguma coisa, entretanto, surgir, entramos em contacto. Pronto. Mas é assim.
desculpe fazer esta intervenção, se me permitir. Eu sabia, no grupo, em grupos de trabalho em que participei quando estava em situação minoritária, que ia provavelmente chumbar nas votações. Mas acho que democraticamente era importante que o meu grupo parlamentar dissesse se estou disponível ou não estou para estar presente nessa reunião, porque obviamente é importante que os grupos estejam presentes.
Também temos muito tempo.
Portanto, se há alguma indisponibilidade para estarem presentes nesse dia, nós temos toda a disponibilidade para marcar para outro dia, mas isto é absolutamente sério.
Sim. Há alguma reunião convocada para nós nos apresentarmos? Quantas reuniões foram convocadas, com certeza que nos foram apresentar. Pronto, Sr. Presidente, olha, muito obrigado. Pronto.
Tá, a data prevista fica, 29 de março.
15 horas.
É
para a análise das propostas.
Para a análise das propostas que vieram por e-mail.
Análise e votação.
Sim, análise e votação.
A votação é sempre indiciária, não é? Porque tem que ser ratificada depois em comissão.
Pronto, de qualquer maneira, esta data é apenas uma data indicativa. Aqui o que é mais importante neste momento é, foi o prazo decidido para a prorrogação e foi o prazo para as entidades pronunciarem. Muito obrigada e bom trabalho.